Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais, né? Os nossos conteúdos aqui ao longo do dia, agora para falar sobre educação e a participação do agronegócio na educação nacional. Esse que é um tema que está diretamente ligado aqui, né? Tanto ao nosso trabalho como jornalistas, quanto ao nosso trabalho, né? Como parte, né? Da cadeia do agronegócio, afinal de contas, a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e para que eles tenham até conhecimento, um conhecimento melhor aprofundado sobre o nosso setor e tenham conhecimento da importância do nosso setor. Por isso, eu estou aqui com Letícia Jacinto para trazer algumas novidades, né, atualizações sobre essa participação da agricultura dentro do Plano Nacional de Educação, que está acontecendo, né, ao longo desse ano. Temos aí um prazo até o final do ano para decidir esse plano. Letícia, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas.
Obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu que já faço parte aí da família Notícias Agrícolas via Conexão Campo Cidade. E a gente está aqui de olho no material escolar hoje no Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Então, como é importante um congresso desse para trazer as novidades do setor e tudo que tem acontecido tecnológico, social, as empresas aqui participando. Mas você trouxe a pergunta sobre o Plano Nacional de Educação, né? E eu falei da importância aqui, porque a gente fala de educação em todos os níveis, né? Trazer a educação para os profissionais, trazer a educação para os alunos. A gente precisa desse avanço na educação brasileira. E esse ano é um ano muito importante. Agora, até o final do ano que vem, a gente vai votar no Congresso o Plano Nacional de Educação, que é a lei que dura 10 anos. E esses 10 anos, a gente é a nossa maior oportunidade de mudar o país, de sedimentar uma educação mais profunda, com qualidade, e a qualidade é ligada ao quê? À aprendizagem. O aluno aprendeu, a gente teve sucesso na educação brasileira. O aluno não aprendeu, como vem acontecendo há anos, não tivemos sucesso. Então, hoje em dia, o Brasil está muito mal ranqueado, principalmente em português, matemática e ciências, em todos os exames internacionais, e trabalhando agora em cima desse plano, com as emendas, com os parlamentares, trazendo essa conscientização do que realmente é importante. Uma alfabetização bem feita, na idade correta, ela faz com que aquele aluno ganhe uma segurança, uma autoestima e ele seja capaz de exercer a cidadania, né? Zerar a violência nas escolas, por exemplo, fazer toda a interação entre o mercado de trabalho e a abertura de novos cursos superiores, para que os alunos saiam com uma proposta, com uma oportunidade de trabalhar. Né? Mas assim, que ele esteja também alinhado com esses setores produtivos, que eles evoluíram e a nossa educação muitas vezes não. E o cuidado, o olhar diferenciado para o professor. Esse professor precisa de ajuda desde a sua formação, ele precisa daquela assistência. Muitas vezes eles estão fazendo cursos EAD à distância, sem horas de aula dentro de sala de aula, sem dinâmicas de aula, e eles acabam ali com 60 alunos de repente para poder dar aula, né? Às vezes em escola pública, privada, isso não tem feito muita diferença. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para a formação desses professores, acompanhamento, especialização, e para poder desenvolver a educação brasileira. E assim a gente conseguir construir um futuro muito melhor, um país com maior desenvolvimento econômico, um país com prosperidade, um país com jovens assim empolgados em fazer a diferença e enfrentar os desafios que a gente tem em todos os setores aqui.
Bom, e a gente vê que essas discussões, né, sobre o Plano Nacional da Educação, ela acontece constantemente, né, lá no Congresso. E a gente vê que algumas coisas já avançaram esse ano, inclusive, né? Tivemos a reforma aí do ensino médio, uma grande preocupação, né, principalmente com evasão escolar, né, nessa etapa, né? O ensino médio ali é para jovens adultos, né, adolescentes, jovens adultos, enfim. Houve uma grande preocupação com a evasão escolar, porque é um período que precisa escolher, né, vou estudar ou vou trabalhar, enfim. Mas muitas discussões acontecendo, né, e essa parte social muito envolvida. O que que você tem percebido, né, o que que o movimento de olho no material escolar tem percebido nessas discussões, né, tanto com a reforma do ensino médio, que já aconteceu, quanto com o Plano Nacional de Educação?
A de olho, ela tem pautado essas discussões, e eu acho que a primeira grande vitória, igual você falou, houve avanços, houve sim avanços. Do ano passado, a gente tinha a Conferência Nacional da Educação, que trazia um texto base para a construção da nova lei. E quando a gente teve acesso a esse texto básico, a gente ficou realmente perplexo, porque ele não tratava de aprendizagem, ele não ligava a qualidade da educação a esse tema, ele não olhou para os professores, ele não trazia a alfabetização como base. Então, a gente falou, o que falta de estrutural na educação está sendo discutido aqui. Era uma preocupação muito grande, a gente não mediu esforços de conversar e sentar com 50 parlamentares, a gente falou com muita gente, inclusive com os presidentes das comissões de educação, todo mundo estava envolvido com o tema. Falamos com os presidentes da Casa, da Câmara, do Senado, e o que avançou, Letícia, o que avançou é que quando o Executivo entregou esse plano para ser votado no Congresso, aquelas pautas absurdas contidas na CONAI, que eram políticas e ideológicas, estavam completamente distantes do que é realmente uma educação de verdade, elas não foram colocadas. Então, graças a Deus, o plano não refletiu a CONAI, que era o previsto, que era o mais comum de acontecer, porque a CONAI serve para criar realmente um texto base. Então, acho que isso foi um imenso avanço, mas nós temos visto, sim, muitas conversas sobre educação. O novo ensino médio, ele é uma tentativa de olhar para aquele aluno, para que ele já saia do ensino médio, né, do final do ensino médio, com possibilidades de trabalho, com possibilidades de construção, com possibilidades de prosperar, de um ingresso dentro do trabalho. Não necessariamente ele precisaria fazer uma universidade. Se ele quiser estar numa universidade ou numa faculdade, ele teria essa possibilidade. Mas ali já trariam cursos, já trariam mais aulas, mais horas de aula, profissionalizantes para que ele possa exercer já um papel diferenciado nessa idade. E hoje em dia está muito difícil, porque temos por volta de 8 milhões de neném no Brasil. Então, crianças dos 14 aos 20, dos 19 aos 24 anos que não estudam nem trabalham. Então, não estão nem em escola, nem trabalhando. E são. Por que a gente imagina isso? O ensino não está interessante. Na hora que você pega um livro didático, que igual a gente fala muito no Diário do Material Escolar, né? Ele não tem trazido ciência, ele traz opinião. Então, ele traz opiniões que não estão alinhadas com o desenvolvimento que o país teve, e que não estão alinhadas, não estão nesse caminho de desenvolvimento, não acompanharam a velocidade dos setores produtivos. Então, esse descasamento, aquele aluno olha e fala: ah, mas se tudo é tão ruim, para que que eu vou estudar? Né? Ele não vê perspectivas, ele não vê futuro naquele local. Então, ele acaba saindo da escola e fala: é melhor eu fazer outra coisa ou não fazer nada. Então, o papel da educação é esse. O papel da educação é colocar esses jovens, essas crianças, num caminho que traga essa evolução, coloque o Brasil no país do futuro mesmo, mas como país do presente. Então, a gente tem um caminhar aí, mas com certeza estamos avançando e acreditamos que a gente é uma boa hora para fazer essa mudança.
Falando em material escolar, a gente tem a felicidade de acompanhar o seu trabalho aqui no site, né? E também o seu trabalho, né, diante aí do movimento de olho no material escolar. E falando em material escolar, né, não sei se todas as pessoas têm conhecimento disso, mas existem períodos específicos, né, em que as empresas vão inserindo, né, esses materiais em editais, né? E aí depois o MEC faz a escolha desses materiais. E nesse momento dessa entrevista, existem dois editais que estão abertos, tá? Tanto para o ensino infantil quanto para o ensino fundamental, que realmente é um edital de abertura para que empresas enviem, né, para o MEC, né, para o governo em si, para que esses materiais sejam escolhidos. E a importância é que esses materiais escolhidos, eles vão ali de 2026 até 2029, ou seja, teremos 3 anos de material escolhidos aí e já dentro de uma base de atuação, né, de olho no material escolar. Esse material de 2026 muito provavelmente já vai ter ali alguma parte do aval de vocês, né? Então, o que a gente pode esperar, desses futuros materiais que vão estar distribuídos nas escolas entre 2026 e 2029?
Trouxe isso muito bem. Primeiro, as empresas passam por esse edital, é um edital bastante longo, no qual a gente percebe que tem poucos players no mercado. Apesar de termos muitas editoras, poucos participam do PNLD, por conta desse grande processo que é um edital, né, do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Depois disso, as empresas entregam seus eventos e o menu degustação, se a gente pode chamar assim. E a gente tem uma comissão técnica dentro do MEC, um banco de avaliadores que vai aprovar isso ou não. Esse material fica 5 anos no mercado, para depois ser renovado, novamente. E o trabalho que a gente fez com as editoras nesses anos foi realmente, depois de analisá-las, entender, né, principalmente a visão do agronegócio dentro do material didático, pela FIA, pela Fundação Instituto, de Administração ligada à FEA da USP. E a gente entendeu que aquele material estava longe da ciência, ele tinha muito mais menções negativas ao agronegócio do que positivas. A gente sentou na mesa com essas editoras, com as maiores editoras do país, e iniciamos um trabalho de palestras. Nós trouxemos a Embrapa, o presidente da Embrapa, para falar para todas as editoras. Nós trouxemos o IZE, o Instituto da Tecnia, cientistas do IAC. A gente trouxe Inspeagro, GV Agro, Unicamp, Esalq, nossa parceira, curadora do nosso material da Agroteca. Então, a gente trouxe muitos subsídios para que esses autores possam conseguir pesquisar, né, em fontes corretas. Fora isso, a gente revisou alguns materiais de editoras privadas, que não participam do PNLD, e nós estamos com as editoras que participam também do PNLD, mas vendem também no mercado privado, construindo itinerários formativos, ajudando a escrever a parte de ciências, de geografia, de história. Então, a De Olho expandiu bastante. O problema é, não, a gente não consegue monitorar ali exatamente o que a editora vai entregar e o que aquele avaliador, aquele banco de avaliadores e comissão técnica vai aprovar. E nós sabemos, né, existe um processo ali. Mas o que a gente tem certeza é que, através dessas vivências que a gente fez com os autores, a academia que a gente trouxe, toda a pesquisa que a gente trouxe para eles, a gente viu muitas pessoas ali modificadas, com um olhar diferente, com um olhar curioso, com vontade de aprender, com vontade de buscar os links certos, trazer o que a ciência tá colocando e percebendo, né, essa evolução que o agro teve nos últimos 50 anos, uma evolução tecnológica, uma evolução social bastante importante para o país. E extremamente importante também economicamente falando. Então, a gente acredita que deva vir um material muito melhor já com esse olhar. Fora isso, a gente disponibilizou a Agroteca, porque era uma demanda das editoras e desses autores, né, Letícia? Você fala para eu entrar aqui no site do IBAMA, no site da Embrapa, no próprio site da Anvisa. Ah, é muito técnico, eu não consigo transformar isso em linguagem infantil, e eu preciso trazer isso para o livro didático de crianças, às vezes de 6 anos de idade, 7 anos de idade. E a gente trouxe isso no site nosso, né? Tem a Agroteca, é só colocar no Google De Olho no Material Escolar.com.br, Agroteca, que vocês vão ver. Tem mais de 400 publicações, dentre elas artigos, videoaulas, infográficos, games, que têm sido usados constantemente em sala de aula e também como pesquisa e fonte para esses autores. Porque dali eles sabem que a fonte está correta, que o material está atualizado, que o material é público e ele pode ser utilizado por todos aí que querem dar uma educação melhor.
Bom, eu pessoalmente fico muito feliz de ouvir essas palavras. Tenho dois pequenininhos lá em casa que com certeza vão utilizar muito. Eu vou ter muito orgulho de olhar para esse material e ver que conheci as pessoas que fizeram parte dessa curadoria. Então, obrigado, né, pelo trabalho de você, Letícia, pelo trabalho de todo o movimento, né? É muito importante ter esse olhar. E aí, como jornalista, aproveito, né, o momento, né, que você está passando aí no Congresso, até para saber um pouco disso, né, essa parte pessoal também, né? No Congresso aí temos a presença de muitas mulheres, empreendedoras, mães, tias, irmãs, enfim, todo mundo tem, né, uma criança conhecida participando desse ou um adolescente, né, participando desse momento da educação, e a gente tem, né, essa ligação muito forte pessoal mesmo, né? Do crescimento das crianças e do crescimento e do conhecimento das crianças. Como que você vê esse congresso aí, né? Os humores do congresso das mulheres relacionado a essa questão específica, né? O conhecimento de nossos jovens, de nossas crianças e a participação, né, feminina do agronegócio para que esse conhecimento chegue de fato, né, aos nossos jovens.
A mulher, começando como a gente está no Congresso Nacional das Mulheres, né? A mulher ela tem um papel muito importante. É, a gente percebe isso cada vez mais, né? Eu falo que a mulher e o homem são complementares e é ótimo quando eles trabalham juntos. Mas a mulher ela tem toda uma sensibilidade, esses soft skills. Ela quando entra numa empresa, ela tem um olhar mais humano. Ela se preocupa com quem está trabalhando lá. Ela se preocupa com os filhos, com as famílias. Ela quer melhorar o entorno. Ela quer fazer os 5S. Ela quer deixar a casa organizada, né? Isso vem muito do papel da mulher. E no papel da educação é imprescindível. Eu vejo dentro da associação muitos homens, mas também muitas mulheres. As mulheres sentam, estão atentas ao que os filhos fazem, ao que os netos fazem, e fazem aqueles pequenos ajustes no dia a dia. Então aqui é um palco muito importante para a gente estar falando, sensibilizando, porque a De Olho não faz nada sozinha. Ela é da sociedade civil. E todo mundo que queira participar. E numa revolução realmente na educação brasileira, numa construção, é importante, né, que se junte a nós. Nós estamos em 17 estados, quase 130 cidades, e em cada município tem essas associadas, associados, voluntários trabalhando e fazendo a diferença. Uns palestrando, outros realizando, vivenciando a prática, conversando com o poder público, interagindo com as escolas. E outra importância também desse congresso são as empresas. As empresas estão com a gente e elas enxergaram que a única maneira da gente evoluir o país realmente economicamente é através da educação. E a gente pode ser que tenha, né? Nós estamos tendo problema de mão de obra, mas pode ser que a gente tenha um apagão de mão de obra. Se a gente continuar com esse volume de crianças com a evasão escolar no ensino médio, o volume de crianças que não estudam nem trabalham, com os índices em matemática, português, ciências que a gente está tendo nos exames internacionais. Qual vai ser o profissional do futuro? Quem vai trabalhar nas nossas empresas? Quem vai fazer esse país se desenvolver? Quem vai trazer toda essa modificação para um país tão grande, tão próspero, tão importante que é o Brasil na segurança alimentar, na segurança energética? Então, as empresas também estão aqui participando, várias são associadas à De Olho, ajudam a De Olho também como patrocinadora. E eu fico muito orgulhosa de ver um Brasil junto fazendo essa modificação. Vocês da mídia também, sempre trazendo essas notícias, essas novidades, fazendo essa conexão também do campo com a cidade, levando informação, falando sobre educação, que hoje em dia a gente tem visto poucas mídias pautarem sobre educação. O tema mais importante que a gente tem no Brasil hoje é a educação. Então, eu convido aqui todas que estão participando do Congresso Nacional das Mulheres a participarem conosco, nos procurar, estamos todas identificadas aqui com a camiseta da De Olho no material escolar e fazer parte dessa grande transformação brasileira.
Bom, fica esse convite aí para todos participarem desse movimento, né? E criar futuros cientistas, agrônomos, enfim, uma diversidade de profissionais aí que o agronegócio vai precisar, hein? Como você bem disse, Letícia, precisaremos de novos profissionais capacitados aí, atuando e trazendo, né, essa amplitude para o Brasil, né, crescer muito no futuro aí. Bom, Letícia, vamos finalizar aqui a última pergunta para você aproveitar bastante esse congresso aí também, né? Esse ano letivo estamos chegando ao final, né? Então, quero saber os próximos passos, né, do movimento. Para esse finalzinho de ano, para ano que vem, o que que está sendo planejado aí, os próximos passos?
Ah, são vários, viu? Nos nossos programas aqui andando a 1 milhão por hora. Então, nós temos ainda treinamento. O programa Mestres do Agro vai acontecer na Esalq, agora em dezembro, com toda a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A gente acho que tem mais 10 vivenciando a prática programada até o final do ano. Nós já batemos todas as nossas metas até agosto, mas ainda temos muita demanda do vivenciando a prática. Então, ele vai acontecendo de forma orgânica nesse país inteiro, né? As pessoas recebendo, sendo treinadas pela De Olho fazendo. Nós teremos várias agendas em Brasília também, então pelo menos até o final do ano mais 3 ou 4 semanas em Brasília, porque agora no final das eleições municipais né, o Congresso volta a trabalhar e a gente precisa acompanhar. No final do ano passado, a gente teve a surpresa da CONAI. Tomara que nesse ano a gente tenha só grandes e boas surpresas. Então, estaremos atentos, não descansaremos enquanto a pauta da educação for colocada da maneira como ela deve ser colocada, da maneira como ela ajuda no desenvolvimento brasileiro. E ainda grandes ações. Toda semana a gente publica na Agroteca, tem alguns eventos ainda para participar como palestrante até o final do ano. Então, estamos muito felizes com esse resultado. E agradecemos a todos que participam conosco disso. Venha com a gente, que além de ajudar, né, financeiramente esse projeto e essa associação continuar, também nos ajude, né, com o trabalho voluntário, porque aqui nós somos muitos voluntários trabalhando, por um Brasil melhor.
Muito bem, obrigado Letícia. Fica também esse convite aí do voluntariado, muito importante. As informações, né, para esse voluntariado é só acessar o site do Movimento de Olho no Material Escolar. A gente vai deixar aqui também o link no site para vocês terem essa proximidade aí com o movimento. Letícia, muito obrigado. Você aqui é de casa, sempre muito bem-vinda aqui às nossas entrevistas e ao nosso Conexão Campo Cidade.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
Grande abraço. E você que nos acompanhou, né? Então vamos ficar atentos, né, nessas questões da educação e da participação do agronegócio na educação. A gente está no momento chave para que essas decisões, né, sejam realmente compartilhadas, né, com os nossos governantes, com os nossos representantes lá em Brasília. Afinal de contas, o Plano Nacional de Educação está sendo discutido, em algum momento ele vai ser implementado. E quanto mais o agronegócio tiver participação, melhor, né? Principalmente para ter esse conhecimento, né, para as crianças, para os jovens, de que o nosso setor ele colabora e muito, né, para o crescimento e para o conhecimento do nosso país, né? Uma das preocupações, né, são exatamente essa questão, né, da evasão escolar e de jovens, né, que não trabalham e nem estudam. E os impactos que isso pode trazer, inclusive, para o nosso setor, né? Uma falta de mão de obra que já acontece hoje em dia, isso pode acabar se agravando lá no futuro. Enfim, diversas questões importantes sendo colocadas aí, muito além da educação. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.